Bom dia, tá na hora de voltar, hein? Eu não lembro qual foi a data definida, mas um mês de férias? Tá demais, não tá não? Bora voltando, vamos lá.
Só faltou bater uma palminha. Bora voltar, hein? Opa!
Olha, eu queria dizer que a CLT prevê 30 dias de férias, hein?
É, mas no nosso caso não foi
Não foi.
férias.
Não tem nem
Não é
CLT, não tem
férias.
nada
Nunca
disso.
é férias. É, o problema é justamente esse, que nunca é férias. Mas estamos aí.
Nunca é um churrasco, né?
Nunca é churrasco, uma coisa normal, um carnaval eterno, uma coisa desse tipo, né, Nico?
Porra, nem fala, irmão.
Mas é isso, estou voltando. Essa ouvinte maravilhosa, porque ela tem, não se identificou, mas no zap tem uma cara assim de jovem, mas ela já fala com alguém que tem autoridade e muitos anos de vida.
Tem.
Que é tipo, bora, e passe, passe na frente aqui, passe. Não
Aquela senhora que usa aquela calça de
é não?
ginástica?
Exato. Com a toda estampada, né? Duas estampas diferentes. A camisa tem uma
Exato.
estampa e a calça tem outra estampa.
A calça de oncinha, camisa de flores.
E é uma questão interessante sobre essa skin da idosa. É, ela escolher. Não, é interessante, é uma alegria que traz. É um negócio assim
Traz,
diferente,
traz.
né?
Com
Não sei.
certeza.
Você não pensa em tom sobre. Sabe? Você não. Ai, meu Deus,
É
vou
quase
usar.
sempre uma alegria desproporcional à figura da própria idosa.
Rapaz, eu tava andando aqui outro dia, fazendo aqui um negócio, e passou uma senhora bem idosa mesmo, assim, com uma bandana vermelha na cabeça. Bandana de malhação dos anos 80, não é bandana que cobre a cabeça toda, não. É uma bandana tipo jogador de tênis, de
Ah, sim.
antigamente, que é só na
Quase uma
testa,
faixa, né?
uma faixa. Pô, achei sensacional a pessoa andar assim na rua. Só faltou a polaina. Ela tava, tipo, fazendo um vídeo de exercício. Eu
Muito
achei
bom.
maravilhoso.
Bons tempos.
Esse bairro que eu tô é muito bom. E é isso, né, pessoal? Quem não sabe, aqui é o Desis Brasil. É, vamos lá, né? Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o Desis
Desis
Brasil.
Brasil.
Ele tá indo aí a trancos e barrancos, mas ele está bem forte. O que importa é que os ouvintes só não nos abandonam. E inclusive
Exatamente.
aumenta o número de ouvintes. Eu acho isso incrível, inclusive.
É inacreditável esse fenômeno dessa rede.
é um negócio assim.
Mas quem tá chegando agora, Pedro, tem que saber que é um podcast sobre brasilidade raiz
Brasilidade.
através dos áudios que a gente recebe dos ouvintes, né?
Isso.
O ouvinte que conduz aqui o programa conosco.
Exatamente. É um programa que a gente está tentando resgatar o Brasil de si mesmo já há algum tempo. Tivemos momentos mais difíceis. Vamos ver agora uma esperança, né? Que o ano tá
Exato.
começando de fato. Vamos ver por onde é que a gente vai aí.
Quando tá começando de fato é foda, cara.
Ué, porque a gente tava para começar o ano tem tempo já, que a gente fez o melhor do pior ano, programa passado, que
Exato.
inclusive é um excelente programa, né, para você apresentar as pessoas e tal.
Sempre,
A gente
sempre.
reúne a coletânea, já é a terceira coletânea. E hoje a gente recomeça aí com tudo inédito, loucuras em geral.
Mas, Pedro, tem que lembrar que nesse período que a gente esteve ausente, né, muitas coisas aconteceram e
Foi.
a gente tomou um soco no estômago e
Poxa.
foi a perda das nossas redes, né?
Rapaz, o que aconteceu, né? Fui assaltado. Mentira, furto. Foi um furto.
Foi um furto. Dia de Iemanjá.
Levaram meu celular. Vacilei. A gente sempre se sente um otário quando a gente é roubado, mas,
É foda,
né?
cara.
Não é culpa nossa, né? A gente pode vacilar, claro, mas,
Exato,
na
exato.
verdade, não,
A
o
culpa é do
certo era que não
sistema.
houvesse o assalto. É, o certo é esse. E aí a gente tinha um autenticador em duas etapas para proteger a conta que estava no próprio celular. Então, a gente não consegue resgatar o Instagram e o Twitter do Desis Brasil, porque ele manda a senha para o próprio aparelho, que já foi formatado, já foi tudo. Inclusive, Nicolas, eu consegui rastrear ele durante o tempo, viu?
É mesmo?
Eu entrava aqui, eu via onde ele estava. E cerca de 13 minutos depois do que a pessoa roubou, já estava em um bairro bem distante ali, vendendo ali no centro da cidade, já estava.
Caramba,
É,
rapaz.
tava muito bem organizado esse ano aqui. Então, e aí essa organização me pegou, perdemos a nossa rede que ficava no meu autenticador, né, no meu celular. E é isso, agora a gente tá tentando aí com o Instagram e com o Twitter, mas depois que eles demitiram todos os seres humanos,
Sim, verdade.
ficou tudo automatizado. Todo mundo que eu conhecia lá saiu. né? E todo o processo é automatizado, eles não reconhecem.
Nossa,
que a gente é a gente.
O que já fizemos, o que já fizemos de selfie pra eles, pra poder provar.
Poxa, já mandou identidade, documento todo, já alterou senha, já mandou selfie, já fez. Cara, não tem mais o que fazer. Não sei mais. Ninguém sabe mais o que fazer.
Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe.
Enquanto isso, então, Nicolas, a gente recomenda aí e pede a vocês e a gente vai mudar a nossa estratégia loucamente.
Vamos.
Que é publicar nas nossas redes todos os conteúdos do programa, os áudios e a capa do programa, aquela coisa que você já está acostumado. Então, o meu Instagram é Pedro H. Duarte.
Exatamente.
E o de Nicolas?
Nicolas Queiroz.
Nicolas Queiroz com S no final.
Exato.
Pronto.
E também, né, lembrando a galera que o Telegram continua conosco, é a nossa comunicação oficial, né?
É.
O grupo do Telegram é muito importante pra vocês estarem lá, pra saber quando que vai ter episódio.
Sim.
Né, como é que tá a estratégia. E até mesmo se a gente recuperar as redes, a gente vai avisar primeiro lá.
É, porque lá ficou sendo oficial, tem mais de 3 mil pessoas lá. Se você puder entrar, tem um link aqui na descrição. Mas você pode pesquisar também This is Brasil na busca do Telegram e tal.
Boa.
E não é um grupo barulhento, né? É um grupo que só eu e você falamos.
Exatamente.
E a galera repercute, conversa, manda vídeo também, engraçado, num grupo à parte que você pode ficar ou não. Mas o nosso canal oficial é tranquilo, só tem assim... brasilidades, que é coisa que a gente gosta. Então, é um negócio bem bacana de fazer.
É porque, apesar de tudo, Pedro, pode acontecer problemas, mas assim, a gente não engana o cliente.
Não.
Acho que isso tem que ser deixado claro.
O cliente, ele tem sempre razão. Mesmo quando não tem razão.
Eu pedi uma marmitinha de 10 reais. Contando. Uma marmitinha de 10 reais.
Contando.
Pequenininha, que chegou aqui. Com 2 reais de entrega, que vocês postou ontem, que não tava cobrando entrega, entendeu? Eu dei 20 reais pra minha filha, sobrou 2 reais de entrega. Sobrou 2 reais de troco. Que porra que é essa? Enganação?
Eita!
Tá enganando o cliente? Tá enganando o cliente, mano?
Isso.
Tá enganando a porra do cliente? Não engana a porra do cliente, não, mano! Entendeu? Sou cliente de vocês, não é de hoje. Quem engana a porra do cliente, eu sei onde fica meu direito. Entendeu?
Caraca.
Eu sei onde fica meu direito. Eu pensei que ela ia falar que eu sei onde vocês estão. Que eu vou pegar meus 100 reais de volta. Sei lá quanto é que ficou na conta aí.
Porra,
que...
pelas minhas contas foi 8 reais o frete, né? Porque se você...
Sobrou 2 de troco?
Sobrou 2 só, né?
Mas
você não é confuso. No início parecia que era 2 reais o frete. Depois parecia que sobrou 2, né?
Então, será que a minha não gastou 6 reais com alguma coisa? A gente já passou
Olha
por
aí.
Isso aqui em outros carnavais.
Já.
Outros programas. Que às vezes a criança e a adolescente...
O troco do pão.
É, entendeu? É culpada por uma coisa que nunca se sabe. Tá gritando aí.
Olha aí.
Agora que a mulher teve uma transformação, você viu?
É.
Quer enganar o cliente, daqui a pouco veio ela, todo um ódio aí do Brasil. Veio de uma vez só. O metrô cheio, de manhã cedo. Veio de uma vez só, assim. Não, porque às vezes tem isso. Você tá tão puto com tudo, com o sistema, com aquela condição que você...
Algum lugar você extravasa, né?
É, porque assim, porra, não é possível. Na minha marmita a pessoa vai me roubar também, tá
aquele,
me enganando?
Aquele filme, né, do Michael Douglas lá, né, do Dia de Fúria.
Michael Douglas. Dia de Fúria, que passava na sessão da tarde.
Porra.
Sessão da tarde em que passar um filme daquele de tarde?
Rapaz, eu
conhece?
Já assisti esse filme. Eu acho que a primeira ou segunda vez que eu vi esse filme, eu tava num salão de beleza com minha mãe.
Olha
de
isso.
Tarde.
É, cara.
E aí eu estava puto com a vida, porque eu tava acompanhando minha mãe, tinha que esperar ela fazer o cabelo, unha, né, tudo. E assistindo Michael Douglas atirando, né? Dando tiro.
Atira um dia de fúria. Você não conhece esse filme? Ele sai realmente tendo um dia de fúria. Ele chega no, sei lá, no McDonald's.
É.
E ele fica questionando por que é diferente da foto. Toda a questão
do sistema...
Por que
não pode servir o café da manhã, né? Passou poucos minutos, né? Do limite.
Exato.
Caraca.
Um negócio assim... Complicadíssimo. Uma loucura dele.
Olha o caminho que a gente tá tomando.
Não. Isso na sessão da tarde. De tarde, né?
Passou...
Tinha um também que era maravilhoso, que é aquele enchente. Quem salvaram nossos filhos.
Esse era foda,
que eram,
irmão.
Assim, umas crianças, velho. O suspense do filme era... Vai salvar a criança ou não? Num ônibus escolar que era no enchente.
Caraca, esses de criança tinham o clássico também, Resgate de Jéssica.
Clássico.
Da criança que cai no cano, lembra?
Clássico. Aí depois passou por uma fase que foi um pouco melhor, Que não era só, era aquele do pato. Lembra que a menina saía resgatando o pato? Que ela tinha um aviãozinho, aí ela atravessava, ensinava o pato a fazer a migração.
Sim, eu esqueci o nome desse. Isso era fofinho.
É isso, porque depois dessa fase Jéssica, do cano, a pessoa faz o filme de uma hora e meia. É, enchente, Michael Dor tinha que melhorar a sociedade de tarde, era só bagaceiro. Aí veio a sessão Hallmark, de cachorro que falava, cachorro que jogava basquete.
Luta karatê.
Eu nem sei se tem mais, viu, Nico? Sessão da tarde, eu tô acompanhando mais nada hoje
em dia. Falar nada que eu sou funcionário e eu também não sei.
É, tá difícil a situação. Mas vamos nessa,
vamos lá,
que
né?
O sistema já tá aqui já há 11 minutos enganando os clientes tudo da gente. Vamos lá então.
Vinheta!
Eu sou país do futebol e gol.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Esse ano é o que a gente menos vai ter mulher grávida, viu? Não tem condições não. Pelo amor de Deus. Cada marra de homem, um agarrado com o outro, que eu pensava que era briga, eu olhava direitinho, não. Oxê. Do outro lado era só as mulheres tristes, rapaz. Tudo já se entregue. Aquelas latinhas de Red Bull, tudo com o dedinho ali pra o Red Bull não escapar. Mulher boiou esse ano, viu? Era picanha a preço de tripa. E os caras nem aí. No churrasco, era só linguiça. Meu Jesus.
Esse tom no final aí dela é terrível, né, Nico?
Caraca.
No churrasco. Era só linguiça. Ela vai ficando...
Cara, muito bom, cara. Sério, esse áudio é maravilhoso, cara. Esse áudio correu o carnaval de 2023, né?
Correu. Inclusive, ele veio de uma página dessa, né? Alguém Isso. mandou pra gente aqui. É, de toda a sigla LGBT aí.
Que ia mais, né?
Rapaz, eu acho assim... Eu não tenho muita opinião sobre isso. O carnaval eu fiquei em casa. Eu acho que o carnaval é a festa de liberação total. Inclusive, já há uma grande discussão aí sobre celular, né? Pra registrar o carnaval, que é uma festa pra não ser registrada.
É verdade, como é, que é? É verdade.
Pra justamente extravasar aí, que possa ser...
Perigosíssimo.
É, então, já não basta a televisão.
Você evita o assalto, né? Você evita o furto.
Sim.
Se você não levar teu celular, ainda por cima, você preserva as pessoas que estão no local.
Ah, mas aqui, esse ano, a galera foi roubada nas doleiras, tá ligado? Tipo, dentro da cueca. Caralho. Dentro da calça, a galera conseguia puxar. É, foi difícil mesmo, assim.
Eu saí de doleira nesse carnaval e foi tranquilo, assim, eu sobrevivi a dois arrastão, inclusive.
É isso.
No centro da cidade, mas tô com o joelho, inclusive, ferrado até agora por causa de um tombo que eu tomei na frente do bloco e eu tive que levantar correndo pra não ser atropelado, né, porque o bloco tava correndo.
É bom, assim.
Mas, assim, vou te falar, uma coisa que me pegou, cara, nesse áudio foi o detalhe que ela fala do dedinho tampando o Red Bull.
É, eu não entendi.
Né, pra não sair, pra não vazar... Eu, na verdade, interpretei de outra forma. A galera tampa a bebida que é pra evitar de alguém drogar, de alguém colocar uma coisa na tua bebida. Isso tá rolando mesmo. Essas pessoas estão ficando mais conscientes.
Não é possível.
Ela falou como se fosse pra não vazar o gás, sabe? Tipo, preservando o Red Bull, não. Sabe?
Não é possível. Não, eu não acredito nisso.
Pra
não,
vazar não o gás, eu acho que ninguém liga pra isso, não, sabe? Tipo,
ninguém liga pra isso. Então, ela tá errada. Ela tá errada.
As pessoas estão se preservando de possíveis golpes. Inclusive, tem um vídeo, Pedro, maravilhoso, de um cara no Carnaval do Rio, com um copo, falando, pô, ninguém bota uma droga no meu copo. E o cara, assim, sabe, com um copo dando bobeira, sabe?
Ah, é muito
de
bom.
De propósito.
Muito bom.
Minha mãe falou que era pra eu cobrir que estão botando droga e ninguém botou até agora.
O cara sai com um copo, deixa o copo... espalhado assim, ninguém bota uma droga. Isso aí é a brincadeira boa.
Boa.
Brincadeira boa é uma coisa bem de couro, né? Brincadeira sadia. Brincadeira bem... É isso, carnaval tá aí pra todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que quem soube procurar encontrou sua picanha, sua tripa.
Sua picanha preço de tripa, né?
É, sua goiabinha, entendeu? Todo mundo achou, dá pra achar até mais de um aí com facilidade.
E com todo o advento tecnológico hoje em dia, Pedro, pô, tem de aplicativo aí, é troca de mensagem na DM, no Zap, entendeu?
Rapaz,
eu fiquei sabendo de história de gente que tava em bloco e que foi descoberto em páginas do bloco. Porque a maioria dos blocos tem página, né?
Sim.
Então, assim, o bloco postou uma foto... E aí a pessoa recebeu uma DM no Instagram de tipo, pô, tô seguindo aqui o bloco, te vi no bloco, no post lá deles, e mandou a DM pra desenrolar ali, entendeu?
Não, mas aí é outro nível. Aqui Aqui tem vários carnavais em um, né? Tem o Carnaval do Camarote, que é um carnaval dentro do carnaval. Que
é verdade.
Tem um show dentro do camarote.
Aqui também
aí
tem isso,
é. Tá começando a ter também um... Até levantou essa questão do respeito às escolas de samba, né?
Uhum.
Porque o carnaval, ele tá só existindo pra esses shows... esses shows que acontecem, eles não existiriam sem o carnaval, vamos dizer assim.
Com entendeu? Certeza.
Essa capitalização da parada. Só que tá tomando uma proporção muito maior, né? Tem que pensar um pouco em como é que vai ficar a festa aí, porque é uma festa do povo. Essa é uma festa popular, que é popular de raiz, né?
Exatamente, não pode, cara.
Não é popular porque assim o governo botou 50 mil pessoas. Não é o número de pessoas... Que tá dizendo aí se a festa é do povo, não.
É, cara, a própria história, cara, das escolas de samba, muita gente não sabe, mas essa coisa da escola de samba aqui do Rio foi criada pra tentar controlar o carnaval, porque eram blocos as escolas de samba.
Aí.
Só que aí o governo criou pra tentar, tipo assim, vocês vão se cadastrar como escola de samba, vai ter as alas tudo certinho, e vai ter um lugar específico da cidade pra vocês desfilarem no ano, entendeu?
E é incontrolável. Aí quando é incontrolável,
tanto que os blocos existem até hoje, né?
É, que é o gostoso, porque é incontrolável.
E assim, ao mesmo tempo isso. É muito legal. Não tô dizendo que eu sou contra a escola de samba, porque elas também viraram um celeiro mesmo cultural, sabe? As escolas que elas têm de samba,
né?
Os ensaios.
Eu tenho vontade no ensaio, sabia?
Pô, vamos marcar isso, cara. Tem que rolar, cara.
Bom, pronto. Pronto, é isso mesmo. Esse ano a gente vai fazer acontecer aí.
Tem coragem?
Tô tratando da coluna aí, vai rolar.
Bora passar um carnaval junto. Tem coragem?
Coragem eu tenho, minha filha. Não quer dinheiro. Você já ouviu falar em Toninho do Bitcoin?
Que é isso?
Pois ele deixou nós tudo liso. Liso batendo. Tem um tesão nem pra mijar.
Pô, esse final aí me pegou. Caramba, meu irmão. Toninho do Bitcoin. Deu um golpe no cara. Peraí, primeiro que ela chamar ele... Foi um desafio, né?
Foi um desafio.
Passar o carnaval junto, tem coragem? Por que isso é assim? Achei, né? Foi um convite, assim, desafiador.
Desafiador. Né? Imagina o nível de intensidade de carnaval que ela curte.
É isso? Você tem coragem? Você vai aguentar?
É.
Né? Porque eu tô vendo aí na internet aí que tá havendo aulas de sentada.
Caraca, eu não sabia disso, não.
É, pra poder a pessoa poupar o joelho e outras coisas, mas o...
Eu sou a favor disso, hein? Sou a favor.
É, e também tem o trabalhador revoltado, porque tá dizendo que só senta pro bandido e ninguém senta pro trabalhador, pô. Às vezes o cara tá trabalhando o dia todo, chega em casa 7 horas, ninguém quer sentar pro trabalhador,
ninguém
só quer
sentar
pro bandido.
Olha aí, rapaz.
Rapaz, eu vi várias coisas de carnaval muito engraçadas.
O sistema é foda, né?
É, meu carnaval, ele foi com antibiótico pelo Instagram, então...
Puta
eu acompanhei,
minha, rapaz.
Apenas histórias. Você deve estar ouvindo minha voz ainda, tá fã aí que eu tô pôde. Mas pôde, mas tamo aí, né?
Não tem tesão nem pra mijar, né?
Não, porra, não tem tesão pra mijar. Isso foi bom demais. Isso aí mexe com eu não sei. É isso.
Acho que é um inquestionável, né? Se o cara manda uma dessa, minha filha, não tem tesão nem pra mijar. Não tem o que questionar, sabe?
Não tem o que dizer, que realmente é uma expressão que diz tudo, né?
Diz tudo. Acabou.
Mas você tá
liso,
aí,
liso
dizer, tô
e
bem,
batendo.
Tô levando, né? Tô indo. Não, se o cara fala, rapaz, tô sem tesão nem pra mijar, o cara desistiu. O cara tá em casa.
É,
e acabou a vida, é isso aí. Realmente, o brasileiro, ele consegue, né, definir em 3 palavras um estado de espírito, um estado que precisa de ajuda. Toninho deu um golpe aí pesado, Toninho do Bitcoin, né?
Exatamente.
E você lembra da loucura das NFTs?
Lembro.
E aí veio criptomoeda e tá rolando assim aquela especulação. Vamos ver onde é que vai parar isso aí, né? Outro dia eu fui questionar isso no Twitter. Parecia que eu tava mexendo com a religião dos outros.
Não, então, essa galera é braba. Eu vou te falar, eu já investi em Bitcoin, sabia?
Ah, eu não, velho.
Já investi. Uma época falaram assim, pô, tá na maior baixa da história, que não sei o quê, papapá. Investi. Eu fiz um freela, peguei a grana do freela, meti em Bitcoin, que era um dinheiro que eu não tava contando.
E aí?
E aí, uma semana depois, ele valorizou R$50. Eu falei com um amigo que me incentivou a investir, né? E ele falou, não tira não, que vai subir mais. Vai subir mais, sei o quê. Tirei. Falei, foda-se. Valorizei meu freela em R$50.
Pronto.
E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois só caiu o negócio.
É isso.
E eu garanti meus R$50. O problema é que o pessoal não sabe brincar, Pedro.
O problema é que já tem curso de aposta aí, pô. Que é pra ensinar você a ganhar na aposta também.
É, pô. Exatamente.
Porque às vezes o aposta tem que aprender a sair ganhando.
Tem, pô.
Curso de aposta é foda, né? Curso de aposta é inacreditável. É um negócio que não tem, óbvio. O brasileiro tá aí. O maligno, ele tem se reinventado, né? O maligno, ele tá aí.
A entidade do maligno, né?
É, mas é isso mesmo. Graças a Deus, Nicolas, que temos aqui de volta hoje com várias histórias maravilhosas. O quadro do ouvinte.
Porra, que saudade, hein?
Sensacional.
Ô, Nicolas e Pedro.
Olá.
Eu sou a Ariane, sou aqui do Pará.
Ó.
É igual, mano, tenho que contar uma história que é doida. Eu sou meio que um pato. Comeu, cagou. Oxi. Eu não sei, meu intestino funciona assim. Se eu comer alguma coisa, tem que cagar depois.
Entendo.
Minha casa, pra casa da minha mãe, é uns 5 km. Né? E resolvi ir pra lá. Tinha tomado um café, né? Pão, tal, tapioquinha. E aí eu tava com meu namorado e ele tava de bicicleta elétrica. Aí eu falei, não, tu me deixa ali na frente da faculdade, vai pra aula e eu pego o ônibus de lá. Beleza, me levou na bicicleta elétrica.
Que detalhe.
E aí eu fiquei lá, né? E aí bateu vontade de cagar.
Legal.
E aquela vontade de cagar, e meu Deus do céu, o ônibus não aparecia. E aí o que eu pensei? Não, eu vou andando que talvez eu dê certo,
não,
né?
Não, que maluquice é
quando
essa?
Quando eu comecei a andar, o negócio começou a apertar. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou cagar na rua. Eu vou cagar na roupa. Meu Deus do céu, me ajuda. E aí eu comecei a rezar pra todos os santos que existem, que tu não tem noção. A égua foi sufoco. E eu falei, meu Deus do céu, Jesus Cristo, eu sei que tu existe. Meu Deus, qualquer
Silvio
força,
Santos.
Qualquer... E aí do nada veio um maluco, né? Veio um ano de bicicleta. E aí ele mexeu comigo, né? Tipo, oi, morena. E aí eu olhei assim, oi, ele, tu quer carona? Eu quero. Aí ele falou, sério? Eu falei, quero carona. Isso que ele foi me levando, me trancando, né, mano, pra não cagar na bicicleta. O cara foi me contar que tava em liberdade, tinha um dia que tava de liberdade.
Que isso?
Tinha sido preso por latrocínio.
Deus é mais.
E tava tentando seguir a vida. E eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Mas eu falei assim, meu Deus, Deus me mandou esse mano aqui por algum motivo.
É.
Então, é isso. E aí ele foi contando a vida dele e aí me deixou no perto de casa, eu falei assim, égua, mano, obrigado, sorte na tua vida e tal. E ele falou assim, não, obrigada. E eu fui pra casa, cheguei lá, tipo, desesperado, não dei nem alô, nem nada pra ninguém. E fui direto pro banheiro e depois eu fiquei pensando, Deus é macho.
Caraca, rapaz.
É.
A Ariane chegou com uma história que eu não esperava, assim, o final dela.
Saiu do pernoite com o namorado, porque tá tomando café da manhã indo pra casa.
É verdade, verdade.
Tomou o café, não esperou fazer o efeito, errou.
Errou feio, né? Erro crasso.
Errou, número 2 o erro. Foi a pé, achando que ia melhorar. É loucura isso,
não, velho. Não, e vou te falar, ela disse que ela tem esse famoso intestino de pato, né? Eu também sofro disso.
Sim.
Quando você sofre disso, você não pode ter com o time do Pedro.
Mas que não tinha.
Você tem que ir onde dá, entendeu? Ela tava na faculdade dele e deu vontade, vai lá no banheiro da faculdade. Não tenta voltar pra casa, não. Aproveita ali mesmo.
Ah, ela tava no ponto de ônibus da faculdade.
Isso,
ah,
exatamente.
Tava ali mesmo e... Verdade.
Não pode
se
ser
garante,
tímido,
né?
Não pode, cara, porque senão tu só se ferra.
Então o segundo erro foi não ter ido na faculdade. O terceiro foi decidir ir a pé. Aí é maluquice.
Exato. E o quarto erro foi as orações também, porque você tem que escolher muito bem o santo pra poder te ajudar. Eu recomendo dois santos, que é o Santo Expedito e o Santo São Judas Tadeu, que são os santos das causas impossíveis e urgentes. Entendeu? Porque é santos pra aflição e desespero mesmo.
Nesse caso dela aí, só Luciano Huck, alguma coisa. Por que não? Velho, foi um cara de bicicleta, velho, que saiu da cadeia de latrocínio, porra.
Muito bom.
O cara assaltou e matou uma pessoa e começou a falar com ela, contar a história dele e tal. E sempre de bicicleta, né? Gostei desse negócio da bicicleta.
É, Deus escreve certo por linhas tortas.
É. Enfim, né? Deu tudo certo. Achei uma história muito boa pro Desis Brasil. Uma história que representa muito... Porque, assim, não é normal você aceitar a carona de um estranho.
Não é, não
Tanto
é.
Tanto que o cara se assustou. O cara olhou assim... Aceita mesmo, Moreno? Mas boa.
Quebrou ele, né?
Aí uma carona de bicicleta não é normal você oferecer também assim, entendeu?
Porra, e vou te falar aí. A carona de bicicleta, às vezes, é perigosíssima se você tá com, né, o bombom ali na berola, né?
Tem que trancar bem.
Tem que trancar bem,
E, velho, o que é que você tem aí, pô? Anda com um imosec na carteira.
Pô, tá se tratando com uma enterogermina, sabe?
Enterogermina? Aí é foda.
Eu tô até agora pensando nos seios do Pedro, hein?
Oxi!
Que isso, que delícia.
Rapaz! Do nada, nos seios?
Nos seios do Pedro.
Eu gostaria muito que fosse em relação à mensagem no grosso do grupo Telegram. Que eu falei que fiquei com essa doença aqui e teve uma inflamação nos seios nasais.
Ah!
Que é assim, abaixo do olho, entendeu?
A famosa sinusite, né?
E aí o cara levou pra seios, dos seios, meus seios. Pô, aí complicou minha situação aí. Eu não tenho mais o que comentar, não. Quer dizer, você, rapaz, fica aí, imagina.
Complicado, hein, Pedro?
Às vezes é o fetiche do cara, né? Seio com pus, com sei
nossa
lá o que
senhora,
ele quer.
Nossa senhora, meu Deus do céu, porque... Deus é mais, cara.
Você já pensou se tava com pus? Não tá, não. Tava só com a congestão.
Mas é, foi a palavra, a palavra deu gatilho pra ele. Quando ele ouviu seios, ele... Opa!
Mas não tem seio, homem não tem seio, pô. Seio é de mulher, né, não?
Homem não, tem pô, peito. Tem. Homem tem não. Peito? Seio e peito não é a mesma coisa?
Não sei, às vezes o seio é só pra mulher. Às vezes tem uma
teta.
Palavra...
O que, que é teta, então? Mama.
Ah, teta é horrível, não. Teta é uma palavra horrorosa. Eu acho que o seio é do homem também, viu, Nicolas?
A mama.
É a mama, mas aí é complicado esse negócio. Mas ninguém usa um seio pra homem, porra. Ninguém usa isso, ninguém usa. Pode até que ser, entendeu? Pode usar. Porque diz aqui que o seio é a curva sinuosa.
Ah, eu tenho uma curva sinuosa maneira, cara.
Então... A maioria aqui dos dicionários que eu tô vendo online é o peito da mulher, mas não sei. De qualquer forma, irmão, você tem todo o direito de fantasiar com o meu seio aí, viu? É um direito que você tem.
O que você
tem.
Faz não diz respeito ao Pedro, né?
Eu vou dizer o quê? Eu vou controlar a fantasia do rapaz? Se ele tá...
É complicado, é. Mas ele pode guardar pra ele também a fantasia, né?
Hoje em dia, Nico, tá difícil. Ou eu como uma pessoa pública. Não, quanto mais seguidor eu ganho, mais maluco aparece na minha vida.
Eu não duvido não,
mas
irmão.
Mas continuando aqui a vida... você ouvinte quer mandar um áudio?
Boa.
Pode até falar sobre o seio de Nicolas, não tem problema, pode mandar também uma mensagem pra gente, uma história legal sobre a sua cidade, sobre o que passou por você, um dia que você pegou carona com um rapaz do latrocínio que tá tentando retomar a vida dele só porque você queria cagar, qualquer coisa do tipo.
Pode mandar.
Manda aqui pro WhatsApp que é 719700-3368.
Inclusive, Pedro, tiveram ouvintes que me encontraram no carnaval.
Foi?
Sabia? É.
Cobrando o programa.
Ah, isso, claro, né? Mas assim,
é isso.
Gente, inclusive, que tava na Europa, voltou pro Brasil pra curtir o carnaval.
Olha aí.
E aí me encontrou, foi aquela coisa assim, meu Deus, diz Brasil, que não sei o quê. E aí, inclusive, a pessoa me reconheceu pela minha namorada, pela Yoko.
Oxi!
E aí perguntou pra ela o seguinte, você que é namorada do Diz Brasil...
Porra, namorada do Diz Brasil. Cara, 35 mil pessoas tem aqui no programa. Rapaz, realmente.
Eu só pude ir, né, meu amigo? Carnaval é bom demais, cara.
Ó, nós temos o Catarse do Diz Brasil.
Boa.
Catarse, pra quem não sabe, é um financiamento coletivo recorrente, né? Que você pode doar o valor que você quiser lá pra, enfim, né? Pra gente existir aqui no Diz Brasil. Temos um site super simples, que é o Diz Brasil. .com.br, que nesse sitezinho lá você consegue ver o link pra como apoiar o Diz Brasil, entendeu? Tem assim a opção nacional e a opção internacional.
Boa.
E aí os valores são simples, é R$5 e R$5. Não, tem R$5 e tem R$10. Nós tínhamos algumas metas, várias coisas que a gente sempre especulou. Mas eu e o Nico, a gente realmente escolheu o seguinte, vamos tentar manter o básico, que é a cada 15 dias botar um programa no ar.
Por favor,
essa
né?
Essa é a meta que tem. Nunca mais a gente falou sobre o Catarse, né? A gente deu uma...
Não, estamos retomando essa divulgação agora.
Isso, porque a gente quer entregar, né, o melhor pra vocês. Então, enquanto a gente não podia entregar, a gente não aceitou não divulgar. Vamos fazer... Na hora que der. Eu acho que agora a gente tá se preparando bem.
Boa, não.
Então, se você puder apoiar o Diz Brasil com R$5 por mês ou R$10 por mês, fica aí a sua escolha.
O que seu coração lhe mandar.
Isso. A gente que já teve quase R$3 mil por mês.
Verdade.
Centenas de apoiadores.
Não, e mesmo hoje em dia, Pedro, vale destacar que a gente não divulga mais de um ano, eu acho, esse projeto do Catarse,
sim,
né?
Sim, sim.
Tem 63 pessoas apoiando lá.
Tem.
Assim, também agradecer essa galera que tá ali firme e forte desde o início, né?
Fora os ouvintes internacionais também que pegam pelo Patreon lá.
Ah, é verdade, cara.
Que a galera forte, a gente que às vezes manda lá 30 euros, sabe?
Porra, aí salva a vida mesmo.
Muito legal, assim, a gente vai dar aquela atualizada, tem umas fotos minhas e de Nicolas ali que já não correspondem mais a nós dois, infelizmente.
Por isso que depois o Instagram não reconhece a selfie que a gente manda, né, cara?
Vai ver isso, que já não tá mais correspondendo aí. Antes da pandemia, ela fez um estrago considerável aí no seu ano. Mas o Catarse tá lá, Apoie, né? Apoie 5, 10 reais sempre que puder. A gente vai fazer aquelas campanhas pontuais que a gente faz doação também, que é legal.
Boa, total.
Vamos retomar com tudo o projeto. Muita coisa boa vem aí. E...
Bora, vamos pro jogo, né?
Não vai ter o grupo mais exclusivo, né? Do...
Ah, sim, verdade.
O grupo é o nosso grupo com 3 mil pessoas lá que tá mais legal e ele sempre tá crescendo. Então, a gente... Mas você apoiando, você faz com que exista. Se você gosta do programa, apoie. Basicamente, por enquanto é isso, mas... Calma que a gente vai chegar lá.
Opa!
Vai organizar isso aí.
Por favor.
Vamos nessa.
Aí vem o sabor do pênis.
Sabor do pênis, puta merda.
Concentração, hein?
Aí vem o sabor do pênis. A gente tá aqui conversando sobre um negócio sério. E aí, vamos falar o que agora? Aí vem o sabor.
Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Arthur aqui de Brasília.
Opa.
Preciso contar uma história bem desgraçada, aquele... Episódio 74, que vocês falaram no final, vocês falaram, acho que esse episódio não deveria ter saído. Eu acho que esse episódio aí é amaldiçoado.
Eu falo isso.
Eu tava aqui no metrô, e o metrô de Brasília é conhecido por ser péssimo, né? É um tanto quanto assassino, inimigo de idosos. E aí a gente parou na estação, inclusive estação Guará citado também.
Verdade.
No episódio. E aí um idoso, ele veio caminhando muito lentamente em direção ao trem, ao vagão, né? E aí eu pensei, não vai dar, ele não vai chegar a tempo. E aí ele botou a maleta dele pra dentro, e aí ele ficou entre o vagão e a plataforma com o vão debaixo das pernas dele. Eu me levantei e tinha um rapaz mais perto ainda pra ajudar, e aí o rapaz, ele puxou o idoso pra dentro. Ele caiu no chão, coitado. É uma situação triste. Só que aí, pra piorar a situação, o pé dele ficou meio que pra fora. E aí a porta do trem ia fechar no pé dele.
Caralho.
Aí eu, graças a Deus, consegui pegar assim. E aí eu abri. E aí a gente levantou o senhorzinho. E aí ele conseguiu sentar. E aí foi uma situação bem estressante, né? Mas deu tudo certo. Mas o que tornou a situação mais periclitante é que no meu fone, eu tava ouvindo o episódio 74, na parte em que vocês discutiam o gosto de um pênis aciado que seria que semelhante a um abacate. Então, uma situação muito, muito periclitante. Eu me senti muito, muito mal. Então, eu queria dizer que muito obrigado por esse momento totalmente constrangedor e inesquecível e terrível na minha vida. Então, um abraço, amo muito você.
Caraca!
Rapaz, assim... discutindo é uma palavra muito forte. A gente tava reportando o fato que tava tendo aí na internet em relação à questão do sabor, né? Que alguém falou isso no Twitter.
Exato, exato.
E é isso, assim, discutindo agora realmente me pegou de surpresa esse final aí. Arrebatador! O cara salvou o idoso na hora que você puxa uma pessoa pra poder entrar. Ia ficar presa no trem e aí a gente tá ali no ouvido da pessoa tocando uma trilha que é sobre o sabor de um pênis asseado.
Asseado.
Né?
Exatamente.
Asseado, que é equivalente a um abacate,
né? É complicado.
Hoje o programa, ele tá, assim, bastante desnecessário também, porque... Não, assim...
Mas a história do velho não tinha nada a ver com nada, né? Ele queria
não
uma
tinha,
desculpa...
Não tinha, foi ouvindo, sem...
Essa história foi uma desculpa pra ele poder falar do sabor do pênis. Ele queria falar sobre o sabor do pênis.
Mas aí ele não deu a opinião dele, ele tá, é como se a gente fosse a trilha sonora do momento que ele salvou uma pessoa idosa.
Entendi.
Ele tá querendo contar vantagem que ele salvou a pessoa, Nicolas. É isso.
Ah,
entendeu?
Entendi.
E que a gente ajudou ele de alguma forma.
Entendi.
Sei como. Discutindo a veracidade do...
Do gosto, né?
É isso, né?
É.
Então tá bom, então.
Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Fala, galera do This is Brasil. Aqui é a Aloha. Eu falo de São João del Rei, Minas Gerais. E, cara, tava ouvindo alguns episódios antigos de vocês e acabei de ouvir o episódio, se eu não me engano, é o 67. Eu não vou voltar pra olhar. Mas, enfim, é o Coquetel do Amor. É alguma coisa do tipo. E vocês falam sobre catuaba de açaí, né? Uma moça mandou um áudio falando.
Açaí, né?
Em determinado momento, o Nicolas comentou que nas cidades do Sudeste, né? No interior do Sudeste, costuma ter bastante bebida com vinho, né?
Quentão, né?
E aí, eu vim contar pra vocês uma bebida que eu descobri pré-carnaval agora em 2023 e que revolucionou a minha vida. Que nada mais é que uma garrafinha de plástico de 500 ml, tá? Que possui vinho misturado com coquetel. Ela custa R$3,99, cara. E aí você já vê, o cara não se preocupa com a embalagem, coloca a embalagem de vidro. A parada que tem vinho dentro custa R$3,99, não bastasse, é vinho mais coquetel. Então, meio litro por R$3,99. E realmente, gente, o nome diz muito sobre a bebida. Chama suavinho. Ah, e tu realmente bebe e fica suavinho, velho. É bem gostoso. Hein? E assim, foi um trem que fez minha alegria nesse carnaval. Vim apresentar pra vocês. Se vocês não conhecem, procurem, porque vale muito a pena. O de pêssego é melhor um pouco. É isso.
De pêssego? Suavinho de pêssego?
É o famoso frisante, né? Tipo um frisante.
Frisante? É tipo isso. Também, eu não desconheço aí, velho.
É, que eu já tomei muito já de pêssego, de abacaxi, de morango. Mas eu vou te falar que hoje em dia não me pega tanto não, porque é muito doce esse tipo de bebida, cara.
É. Coquetel já não é um drink, Nico?
Já é um drink, com certeza.
Então você tá pegando vinho e misturando um coquetel, mas o coquetel é, tipo é de isso. quê?
Então, mas aí tem alguns vinhos desses que, assim, basicamente é um suco fermentado, por isso que tem vinho de pêssego, vinho de abacaxi, vinho de morango, sabe?
Ah, pelo processo parece de um fermentação vinho. Chama de vinho, mas não é exatamente um vinho.
É, mas não é bem um vinho, exatamente. E aí o pessoal mistura com alguma coisa, tipo uma catuaba, com alguma outra coisa,
entendeu?
Não,
mas aí não faz sentido. Porque o vinho está misturado com um coquetel. Então tem uma bebida já preparada.
Base, uma bebida base.
Que mistura com o vinho. Entendeu como é que é?
Entendi.
Essa bebida base deve ser o segredo do morcego aí. O segredo...
o segredo que, do morcego.
É.
Caramba, caramba. Rapaz, complicado.
Não, mas gostei. E o valor, assim, acessível, né? R$3,99.
Isso é bom demais, né?
Né? R$3,99. E aí, assim, defendo isso aí, porque...
O nome também é muito bom, né? Suavinho.
Já falei várias vezes que sou contra o corote. Acho o corote um absurdo. Um corote é uma bebida que estraga a festa. Você bebe um corote...
Pode estragar, é.
Uma hora depois, acabou a sua festa. Você pode tomar, de repente, 3-4 suavinho e tem 4-5 horas de festa. Já falei, isso aqui já é uma aula que a gente dá sobre carnaval e festas de longa duração. Que a gente tenta educar, entendeu? E as pessoas não escutam.
É verdade,
aí,
é verdade.
Quer usar todas as drogas que comprou para 6 dias de carnaval na primeira hora do carnaval, acabou o carnaval. Isso já foi falado várias vezes aqui, entendeu? Chega, fiquei bastante revoltado.
Não, tudo bem, eu entendo. É, faz parte isso. Mas assim, um detalhe curioso, Pedro, que ela falou que é de São João del Rei, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que vou te falar, parece muito aprazível. Já conheci vários amigos que foram pra lá, falaram muito bem da cidade. Então, assim, achei interessante, gostaria de conhecer, hein? Quem sabe um dia.
São João del Rei, eu achei bonito aqui também. É aquela cidadezinha histórica, né?
É, cara, que tem aquelas calçadas de pedra, sabe? Tem, acho que, se não me engano, tem uma rua, não sei se é São João del Rei, posso falar uma besteira, que tem as casas tortas, que é bem tradicional, assim, de destino turístico.
Aí é em Santos. São os prédios de Santos. Nada a ver, né?
Gratuito.
Mas é
demais.
Isso mesmo. Do nada, só pra cortar mesmo aí.
Oi, caguei. Juro por Deus.
Não precisa nem jurar por Deus, por ninguém.
Caraca, ele derrubou a panela de molho. Não é possível, cara.
Ah, Nico, a pessoa gravou isso e mandou pra alguém, velho.
Caralho.
Ela tinha a opção de não mandar e era só apagar, entendeu, velho?
Pô, mas ela produziu um conteúdo maravilhoso, ela não podia apagar.
Ah, não produziu não. Eu tenho pensado muito sobre isso na minha vida. Eu tenho 36 anos já, tô olhando isso aí, pensando, rapaz, já foi. Eu gosto muito dessas piadas, Nico, eu não vou mentir pra você.
É um tipo de humor fácil, né, assim, acessível.
É, porra, é que nem aquele bebê que você balança a chave e ele ri.
Porra, é bom demais, né? Isso.
Balança a chave, o bebê, ajuda, você se esconde atrás de um lençol e volta. Pra mim, o humor que tem peido e essas histórias assim Mas é que esse peido foi muito asqueroso, mano. Não dá, não. Porra, foi horrível, velho.
Rapaz, foi um estrogonofe completo, né?
É, aí foi 6 dias de carnaval pesado mesmo. Aí foi o resultado de um problema sério aí, velho.
Caraca, rapaz. Mas olha, eu vou te falar, talvez isso aconteceu justamente por ser um áudio, Pedro. Porque a pessoa deve ter tentado mandar um áudio peidando, forçou que não estava ali na...
Ah,
entendeu? Não.
Não
tava na sequência natural biológica.
É.
E aí aconteceu.
Isso aí é... Tem uma técnica. Já vou falar, então. Tem uma técnica de descompressão. O pessoal que mergulha deve conhecer aí. Você É, tampa o nariz, né? A boca.
Isso.
Finge aí que vai soprar, sopra pra dentro e você desentope os ouvidos, né? O pessoal usa isso muito no avião e tal. Porque só vai sobrar agora dois buracos pra sair. No caso, os dois ouvidos. Só que você tem um terceiro buraco. Que você talvez não esteja lembrado no momento.
Tá distante, é.
Então, às vezes, a pessoa pode fazer a descompressão e aí forçar um...
É,
que sai pelo caminho equivocado. Já vi pessoas passando por isso já.
Eu prefiro fazer essa descompressão porque o Rio de Janeiro tem serra dentro da cidade. Não é nem indo pra fora, não. Eu, pra ir pro meu trabalho, eu subo serra e desço serra. E aí sempre dá esse lance no ouvido, né? Só bocejar.
Sim.
Se você bocejar, forçar, né, o bocejo...
Às vezes
ajuda,
não adianta.
Ajuda.
Às vezes não adianta, porque se você tiver no nível de sinusite que eu tô aqui...
Ah, não. Aí, meu amigo, realmente...
Entendeu? É difícil.
É difícil.
Mas, né... Não precisa ter ensinado você a, se você quiser mandar um áudio e peidar com mais força, você pode usar essa técnica. Que vai sair com mais força, com certeza.
Mas, porra, faz isso na privada, irmão, pelo amor de Deus.
Você sabe que a gente vai perder e as pessoas vão revoltar, né? Teve um programa que a gente fez só sobre esses assuntos aí.
Ah.
Que teve uma pessoa ameaçando a gente que ia parar de ouvir. Você lembra disso?
Ah, essa
Eu
pessoa não tá aqui
hoje. Vocês e vocês. Essa pessoa acho que não deve mais escutar.
Não deve
se
mais,
se ela
não.
escuta, eu vou dizer pra ela assim, minha senhora, infelizmente, a culpa não é nossa, não. Isso aí é o Brasil que mandou.
Exatamente.
E a gente não tá, não tem, não tá tendo... É isso. Não teve Hexa, não teve nada. A gente não tem outra coisa pra falar. Vamos... A culpa é do Hexa até hoje, em março já.
Nem que eu ajude com um pouco mais de dinheiro, Pia. Porque eu, quando tô tomando uma cervejinha bem gelada... Eu gosto de comer uma carne no sal grosso, Pia.
Bom.
Eu sozinho, uma carninha no sal grosso, eu como de 6 a 7 quilos.
Porra!
Com pão.
Com pão.
É dois palitos pra mim comer 15, 20 pão com carne dentro. Por causa da cerveja. A cerveja me dá fome.
Dá,
quando tá eu tô bom. Tomando, me dá fome. Já cheguei a comer 25 pão, Pia, com carne dentro.
Não é
Mas já é gostoso. Pão pra vocês, bem fresquinho.
Yeah.
Só rasga o pão, joga a carnona no meio. Se tiver maionese, é... Carne assada e maionese no topão.
É.
25 pão, como? Mas é bom.
É.
Com cervejinha, bem gelada.
Aí bateu.
Caraca, rapaz.
Pô, o cara fica inchado. O cara vai ficando uma bola, um balão. Cerveja com 25 pão.
E 7 quilos
com
de carne,
maionese,
né?
Que maionese é o quê? Óleo batido, basicamente.
Óleo batido, exatamente. Mas
a pessoa virou um balão. Ela vai ter que dormir de barriga pra cima. Vai dormir,
não,
sabe
e como deve é? Ser o alto, né? Pra evitar o refluxo.
Virou um programa de idoso aqui, dando dicas de idoso. O programa Dicas de Sobrevivência para você, idoso. A gente começou tão bem, falando da
verdade,
estampa de florzinha, falando de uma coisa tão, né, legal, de repente vai para um momento
Mas
desse.
Mas sabia
assim.
Que eu tenho esse problema da cerveja me dá fome? Que muita gente alega o contrário, que quando bebe não consegue comer nada, porque fala, putz, me dá um... Fico estufado quando eu tomo cerveja, não me dá fome. Eu sou o contrário, sabia? Eu, quando tomo cerveja, de fato, eu como mais do que o comum.
Não, mas aí não. Se for um churrasquinho, uma besteirinha, um tira-gosto, tudo bem. Agora, se você tá tomando cerveja, você come um prato de comida,
como?
Já era.
Como? Pior que eu como,
você
cara.
Você continua bebendo depois?
Continuo bebendo depois.
Eu não consigo, não. Não consigo,
é,
não.
É estranho, é um pouco estranho mesmo. Eu reconheço.
Por isso que eu sou a favor de cerveja de baixa qualidade. Milho, de água.
É bom,
cerveja,
bom,
antigamente,
com arroz, né?
Que era 90 centavos. Porque se você fica tomando cerveja boa, aí tem muita coisa ali dentro, que é um pão, né? O pão, cerveja é um pão líquido.
É um pão líquido.
Então você tem que tomar uma cerveja que é bastante água, que aí você toma uma grade de cerveja.
E assim como um pão, a cerveja também é boa mofada, né?
Aí você jogou no ar aqui, fiquei calado.
Tu não sabe o que é uma cerveja mofada?
Não.
É aquela cerveja que vem tão gelada que ela vem com uma espuma, um algodão branco ao redor assim da caneca, sabe?
Ah,
é só cerveja
uma
metáfora mofada.
Pra uma cerveja boa. Pensei que
Entendeu?
A cerveja
era,
você abria ela e saiu um cabelo morotó, um negócio assim já. Horrível esse programa. Quem tá tomando café da manhã, né?
Não, já foi embora há muito tempo.
Já foi. Nico, você acha que ele precisa falar desse Mika Gay mesmo, velho?
Falar dele?
Vai ficar muito escatológico, não? Vai botar ele no ar mesmo?
Pô, mas aí a gente botaria o quê no lugar, né?
Não sei nenhum, porque senão aí vai falar mais de chupa-rola. Mais de rola, mas é um programa, uma ódio a rola, assim. Um negócio.
Mano, eu me caguei todo agora, velho.
Não é possível.
Eu me caguei todo. Tô voltando do jiu-jitsu, porra.
Do jiu-jitsu?
Do nada.
De branco ainda.
Não, tem
porra,
kimono
velho,
preto.
Eu ia passando na frente da Promocio, um cara passou de moto, olhou pro meu lado, eu vi. Ele deu uma paradinha, ele ficou olhando pra mim. Aí beleza, eu fui, passei pela pista, ele foi andando na moto. Do nada, pô, do nada. ele espera os rapazes passar, né? Eu vejo que ele tá diminuindo a velocidade, vindo bem devagarzinho, eu disse, fudeu. Eita. Vou ser assaltado.
Aí vai.
Ele para no meu lado, ele parou do meu lado, eu disse, pronto, fudeu, é isso, eu vou ser assaltado. Já tava aceitando, já. Aí o cara parou e disse, velho, ei, bem baixinho, ei, o que é que tu quer que eu faça pra tua rola?
Que irmão, isso?
Aí é imoral, pô. Olha o que o cara me perguntou, velho. Agora eu não passo sem mal agora, velho.
É.
E é isso mesmo,
complicado,
né?
Hein? Essa volta do Brasil.
Não, isso aí acontece, é real. Já conheço pessoas que passaram por situações parecidas. Primeiro, assim, pelo Instagram, por outros momentos. Não, assim, ao vivo, não conheço, não. Não conhecia, não.
Na educação, né?
Tem o que dizer, não. Agora o cara começou com se cagou. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa.
Esse áudio, na verdade, Pedro, por mais que você temesse a entrada dele nesse programa, ele condensou bem o episódio, porque você tem a moto aí, você tem uma tentativa de um assalto, sabe, um roubo.
Sim.
Você teve uma suspeita de que poderia ter se cagado, né?
Moto que nada mais é do que uma bicicleta elétrica.
Uma bicicleta elétrica, né? Exatamente.
Uma suspeita de mais uma evacuação aí,
é,
né?
E você também teve uma...
uma tentativa diferenciada com o meu seio nasais, né?
Churrasco, churrasco de linguiça.
Os seios nasais, a picanha pela linguiça,
é,
né? Realmente é um áudio que fecha... um ciclo. Ele realmente é um ciclo.
Um ciclo necessário, necessário.
É uma técnica excelente de redação pro Enem. Você quer fazer o Enem esse ano.
O poder da síntese, né?
Porque é isso, você pega na conclusão e retoma todos os assuntos abordados.
Exatamente,
né?
De forma rápida, né? Porque foram 47 segundos.
Isso.
Pô, uma síntese de 47 segundos, maravilhoso.
Muito bem utilizada no Enem e também pelo repórter Regis Rezi. Sempre faz texto de crônica dessa forma. É verdade, eu tô falando isso.
Mas, rapaz, vou te falar. Bom demais, hein, cara?
Rapaz, mais ou menos. Bom demais assim, mais ou menos, né? É, eu gostei muito do suavinho. Foi o único áudio assim que o latrocínio também...
O único.
Foi, porque o resto foi bastante diferenciado. Foi um programa assim... Muito Nicolas, muito...
Que isso, rapaz?
Você é muito mais agressivo do que eu, todo mundo sabe, todo ouvinte aqui sabe disso. Todo ouvinte, quem acompanha aqui sabe que você é muito pior do que eu.
Rapaz, assim, moreno, você não é assim não, moreno.
Se a gente olhar...
O histórico.
O nosso histórico, é isso. Se a gente olhar o histórico de conversa, talvez eu envie mais atrocidades pra você.
Mas é porque você me conhece.
Não, mas as atrocidades que você manda, elas são tão absurdas que eu apago, porque eu não quero ver mais. Tá entendendo? Você manda, eu vejo, fico puto e apago. Fala, eu não pago, não mande. Não mande mais isso. É isso.
Muito rapaz,
obrigado você que está
bom
aqui com a gente, viu? Se puder, dê aquela acabulada. Só tá no Google, se diz Brasil Catarse, aparece, né? Diz Brasil
aparece, aparece. E o nosso site que a gente falou também, o desbrasil.com.br.
Pô, o site tá lá, rapaz, o e-mail. Tem lá as nossas redes, né, do Desis Brasil. Não sigam mais a gente agora, siga Pedro e Nicolas.
Isso, exatamente.
É o que a gente tem por enquanto. Vamos tentar recuperar isso aí. Se você trabalhar no Instagram e puder ajudar, manda aí uma mensagem.
Estaremos aqui de novo no dia 19.
Dia 19, né? 15 dias.
É.
15 dias, isso mesmo. Agora vai, hein? Agora vai, hein?
Agora vai, o ano começou,
agora
gente.
Agora vai, hein? Cara, anota no seu calendário, hein? A cada 15 dias estaremos aqui.
Bota
hein?
Um alarme no celular.
Bota
um
alarme. Isso, meia-noite.
E um beijo.
Do nada, você tá assim na rua. Toca o alarme, diz Brasil. Pronto. Um beijo, galera. Valeu. Até mais.
Inter.